Como que vocês gerenciam o dinheiro? Trabalhou. Olha, presta atenção.
Você já tá partindo do pensamento que a gente tá gerenciando dinheiro. A gente já talvez esteja errado.
Exatamente,
aqui.
Já tá errado aí, né?
Peraí. Você trabalhou, aí pingou na conta. Pingou. Aquele pim. Aquela SMS, Evandro. SMSzinho.
Valorizando SMS.
Chegou.
Transferências, vendi, não sei o que, pra sua conta.
Pim. Exato. E aí, o que é.
Cartãozão você... pra Viscão Vermelho? Você é amigo ouvinte, porra. Você tem o Bradescão Vermelho. Você tem o Bradescão Vermelho que eu tô ligado. E agora você tem o Nubank que qualquer mendigo pode pedir também.
Exatamente. Aí você.
Evandro, o pior é a bandeira. A pior bandeira que tem é aquela Cielo. É a bandeira da Cielo que não passa em lugar nenhum.
Não, mas a Nubank é uma Mastercard, é sucesso e passa em qualquer buraco desse planeta. É o Nubank.
Mas esse ela é lamentável, mano. O bagulho não passa em lugar nenhum. Eu troquei a minha do cartão de débito por isso. Troquei pro Visa, porque não dava. Chegava nos lugares.
Tu sabe que eu cheguei no vermelhinho, Evandro, e falei assim, olha, eu pedi um cartão novo e veio com esse elo aí. Quero cancelar minha conta. Ele, não, mas por quê? Não, porque, porra, eu compro as coisas sempre no Visa aqui, cara. Não, elo. Tá elo. Pô, essa. Espera aqui uma semana que a gente vai solicitar o seu do Visa.
Aí chega rapidinho.
Sabe o que é foda a gente falando desse negócio de gerenciar dinheiro e tal, né? Que a gente, de forma geral, adultos não sabem gerenciar dinheiro. E é por isso que tem tanta gente financeiramente fodida, né?
Porque brasileiro não tem educação financeira nenhuma, velho.
Não, eu não digo nem brasileiro, mano. Eu não digo só nem brasileiro.
Com mentalidade de criança, gente.
É, comprando bonequinho, videogame, o caralho. Comendo só porcaria. Eu vivo a vida que o Easy de 12 anos viveria se ele tivesse dinheiro também.
Se ele tivesse
só comendo porcaria. Só comendo porcaria, comprando bonequinho e videogame, o caralho. Tá ligado?
Então, a gente é só criança com emprego.
Revistinha, né, com livro.
Revistinha, exatamente. Figure. Só besteira, só. Compras de. Se alguém fosse. No dia que o fisco canadense, um dia, se eu cair na área fina, eles forem avaliar as minhas finanças, vão achar que eu sou uma criança de 12 anos, tá ligado? Só que aí que rola, né? A gente não recebeu a educação financeira, como o Evandro tava falando, e aí às vezes eu penso, porra, mano, a gente aprendeu sobre capitanias hereditárias, aprendeu sobre as falésias do Maranhão, aprendeu sobre as mitocôndrias e o caralho.
Relevo, nada relevo.
Que seja farrapos, hoje. Guerra dos farrapos.
Guerra dos farrapos, guerra de canudos. Né? As revoltas lá que rolaram no Nordeste, aprenderam tudo, aprendeu na, entre aspas, a gente decorou pra prova todas essas merda, né? Mas a parada útil, que por exemplo, um gerenciamento financeiro, né, que seria útil até hoje, a gente nunca aprendeu. E eu tava pensando sobre isso esses dias, e eu cheguei a uma conclusão, mano. Se tivesse aula disso, a gente não tinha prestado atenção do mesmo jeito, mano.
Às vezes não, mano. Se o cara... Porque, cara, até porque não tem muito o que ensinar. É básico, você tem que gastar menos do que você ganha. Acontece que o cara é burro.
Evandro, aí é que nem emagrecer, você tem que gastar mais caloria do que você come. Mas uma coisa é a teoria, mas é, Evandro. Pois, é a mesma coisa.
Sabe por quê? A comida, eventualmente, geralmente a comida vai estar ali. Dinheiro, não.
Essa não é a lógica, Evandro. Quando você é contratado, né? Evandrinho desempregado. Aí do nada, contratado. Aí você pensa assim: olha aí, rapaz, estou contratado. Vou ganhar aqui meus.
Dinheiro.
Vou ganhar meus 4 mil reais por mês, sei lá. Exemplo, um belo saláriozinho.
Já estão querendo que os caras me sequestrem, caralho. Você falar que eu vou ganhar isso aí?
Vamos baixar então, vamos baixar pra 2 contos.
Com a crise que tá.
2 contos, Evandro. Evandro foi contratado por 2 contos. No primeiro dia, já vai almoçar, já tem o cartão de crédito, né? Assim, já libera o cartão e fala assim,
vai
gente.
Tem que comemorar.
Almoçar? Já vou gastar por conta.
Já vai no puteiro.
Caralho.
Já vou gastar por conta. Aí chega no mês seguinte, você já tá fudido porque você quer repetir a mesma coisa que você fez no mês passado.
Você não tem 4, você tem 2, tá ligado? Porque você já gastou 2 no cartão. É isso que a galera não sabe.
Você já tá fudido, mas é isso. A gente gasta por antecedência, mas quando a gente sabe que vai ganhar uma grana, a gente já faz planos, sabe? Não, coloca aí 30 dias, eu vou receber mesmo daqui a 30 dias, então é nóis.
Eu caí nesse de arrebentar um cartão uma vez, depois eu cancelei, cara. Agora que eu vim pedir cartão de novo. Inclusive, não foi o Nubank aí que eu citei no começo. Eu fiquei uns 3 anos sem cartão nenhum.
Aí chega o temão aí, o temão. Sabe o que é o temão, né?
Cara, é onde o cara vai, mano.
É o
onde
nome,
ele vai mexer.
No bueiro, não mexe esse bueiro, né? E aí ele implanta lá uma nova lei que tem que pagar um juro, não sei o quê. Aí as empresas, ó, aí se fode, ó. Aí o Evandrinho que tá no período de experiência de um mês, Evandro, passa aqui no fim do dia pra trocar uma ideia aqui. Evandro, é, por causa aí da nossa política e tudo mais, etc. E aí coloca a culpa na Globo, coloca a culpa nos partidos políticos e tudo mais. Nós teremos que lhe cortar aqui. Como fica o Evandro que já gastou por conta?
Cartãozão monstro lá, chegando a resma de fatura pra pagar.
Resma?
Tem cartão. Porra, a galera sabe quanto gastou no
folha
cartão
de A4.
Pelo peso do envelope. Pelo peso do envelope, gente. Uhum. O envelope chegar pesado, o cara já sabe que ele se fudeu.
Uma resma é muito bom, mano.
A gente pega o papel do cartão de crédito e aí você sente já um peso diferente. A gente pegar um iPhone 4, que é um tijolo, e um 5, sabe? Quando vem fininho assim, tu fala assim, gastei menos. Estou você bem. Você nem abre. Você, gastei menos, olha que loucura. Aí você pega um que você sabe que tem umas 5 folhinhas dobradas ali. Aí você, eita. Porra, vou nem abrir esse caralho aqui.
Antes de eu morar sozinho, eu tinha essa vida aí, Juras. Quando eu até falava pra vocês, porra, meu computador, cara, vários bagulho eu comprei nos Estados Unidos.
Não, Evandro, fala direito.
Ah, meu computador.
Deus. Aí sim.
Não, porque meu irmão viajava direto, tá ligado? A cada 3 meses, sei lá, e era a época do dólar a 2. E, cara, era entrar nas Best Buy da vida do site na Amazon e o cartão tinha 5 mil de limite, eu gastava 5 mil de limite. Vai ter pra pagar, é nóis, um dia a gente paga.
Um dia a gente paga, é muito bom. Brother, eu já falei aqui, né? Que eu tenho um amigo que ele fala, eu acho que eu já tenho certeza que eu mencionei isso no 99 Vidas. Tem um amigo que fala que quando ele morrer, quem vai estar tá chorando mais vai ser. Avisa aí o Mastercard, vou mandar um representante pro enterro dele. Caramba. Quem vai estar tá chorando mais vai ser as bandeiras de cartão de crédito. Porque o cara vive como se não existisse amanhã.
Mas é engraçado isso, é que, por exemplo, esse cartãozinho roxinho, né, no banco, ele tem um aplicativozinho lá que ele diz assim, quanto que você pode gastar no mês, ele já deixa claro, e você vai gastando e ele vai diminuindo, né, a sua quantidade que você pode gastar no mês. Aí o cara pensa que é um videogame, entendeu, que virou o mês, ele
tem que gastar, né?
Ele tem que gastar aquilo tudo. Só que ele não percebe que ele tem que pagar aquilo dali, né, cara?
Não, mas o cartão. Quem inventou o cartão de crédito foi um gênio, é isso. Por quê? Comprar é bom.
Você tá ligado quem inventou os cartões de crédito, né, brother?
Quem isso? Explique para nós.
Foram os templários, mano.
Olha aí. Tinha que ter religião no
meio. Eles inventaram um sistema que a gente hoje era como se fosse um híbrido entre cartão de crédito e cheque, mano. Foram os templários. Sério mesmo, você manja como que era a parada?
Os caras. Pagar o dízimozão do sucesso?
Não, eu talvez esteja errando alguma coisa aqui ali da história, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes historiadores vão ficar desesperados correndo nos comentários para me corrigir. Mas foi mais ou menos o seguinte: os templários ofereciam proteções pros cristãos que faziam a peregrinação da Europa, né, pra Terra Santa e tal, do tempo das cruzadas também e tal, pai e tal. E aí eles tinham vastas fortunas de grupos, né, que tinham uma grana lá e tal. E aí, pra oferecer um serviço pros peregrinos, eles falavam: olha, você assina na carta aqui na nossa central na Europa, a gente vai te dar um papel com o selo dos templários e tal, hashtag templários limitado, sei lá como é que era o nome da porra. E aí quando você chegar no meio do caminho, vai ter vários, digamos, bancos dos templários, você mostra esse papel aqui oficial da gente, a gente confirma ali que você depositou esse tanto de grana na central, na base, né, no centro lá, e aí a gente, você pode sacar aqui, aí a gente faz
um cartão, um realmente adendo. Um cartão.
Era basicamente um cartão de crédito, mano, os templários inventaram essa porra.
Olha aí, mano.
Como eu falei, antes de mudar, eu vivia como se não houvesse amanhã, se eu ganhasse 6 mil, eu gastava 6 mil. Aí depois de, sei lá, uns 2 anos...
Tem gente que ganha 6 e gasta 7, não, porra.
Sim, aí que tá a burrice. Porque uns 2 anos antes de eu mudar, eu comecei a dar uma segurada bonita, tá ligado? No ponto dos caras chamarem pra comer uma pizza, eu falar, mano, não vou porque não tenho dinheiro. Porque eu tava querendo guardar dinheiro pra comprar um apartamento.
Você ia pra lamber a tampa da caixa?
Não, porra, mano, eu tava... Pão duro monstro.
Olhando pras pessoas assim, ei, mano, come aí não, mano, deixa um pedaço minha aí, vai, mano. Se sobrar é meu.
Dá dinheiro aí, cara, devolve a pizza, tá ligado? Ó, sobrou isso aqui, a gente pagou 20, me devolve 10 aí. Aí, depois da época lá que eu trabalhava na loja, eu fui fazer um esquema com o pessoal de lá, que até eu faço até hoje pra mim, que era um tipo de controle financeiro numa planilha de Excel. E aí eu peguei pra fazer do menino que na época era o gerente. E ele ganhava até bem. Só que o cara era jegue, porque o que ele fazia? Ele, sei lá, o cartão dele tinha 5 mil de limite e ele ganhava 6. E aí ele pensava, bom, beleza, eu pago tudo no meu cartão, eu sei que o que eu ganho vai ser o suficiente pra pagar o cartão. Só que o cara tinha um monte de coisa parcelada no cartão.
Puta.
Então do que ele fosse ganhar, ele já começava com 80% da renda dele direcionada pra pagar o cartão, tá ligado?
Aham.
Então se ele ganhasse 8 mil, ele não ganhou 8 mil, ele ganhou, sei lá, 1.500. E na cabeça dele, ele achava que todo mês ele tava ganhando 8 mil. Ele não se ligava que...
É um já jumento, tinha... né?
Exatamente. Então, mano, hoje em dia, sei lá, o cara tá devendo uns 10 mil por aí de bobeira, sabe? Porque não pensa nisso. Quando você parcela, se o cara compra um videogame, um PlayStation, 2 mil reais, ele tá devendo 2 mil reais. Ele não tá devendo 200 todo mês. Ele tem que se ligar que ele tá devendo 2 mil. E o que fode a galera no cartão é isso.
Só se vive uma vez, o que importa é o hoje, que foda-se amanhã.
Até onde você sabe, né? Que vai que o cara morre, chega lá no além e tá lá o Satanás com a resma, como o Evandro falou. Agora você vai trabalhar pra pagar essa porra aqui, maluco.
Não, é, o cara pode gastar, ele só não pode ser burro, mano.
Não, mas é isso, né? Porque quando você ganha 2 mil, o seu padrão de vida é na faixa desses 2 mil, né? Se você ganha 10, o seu padrão automaticamente sobe, você não fica lá. Tipo assim, você ganha 2 mil
mas o cara,
e no mês seguinte é passa pra 10.
É o Izzy, mas aqui, ó, é o exemplo que o Izzy deu. Quem é mais feliz, entre aspas, o cara que ganha 2 mil e gasta 1.800 por mês ou o cara que ganha 10 e gasta 15 por mês?
Pelo menos o que gasta 15 por mês, pelo um período curto, ele é muito feliz. Depois ele tá fodido.
Então, porque dá. Hoje em dia, com cheque especial... Cara, tem um amigo meu que ele tinha 5 cartões. Ele usava um cartão pra pagar o outro.
Porra, e eu aí... tive um tio que fazia isso, mano. Acho que todo mundo teve um tio completamente financeiramente fodido. Eu tive um.
Eu tenho um irmão.
E aquele esquema de pagar o mínimo, a opção de pagar o mínimo do cartão.
Opa!
Porra. Nossa, pagar o mínimo, você sabe que você tá. É a mesma coisa que você pegar o dinheiro e rasgar, né? Porque
não, pagar o mínimo. Pagar o mínimo.
Você acha o cara vai na CIA ou na Renner da vida, os caras faltam pular no pescoço dele que deu um vampiro pra ele fazer o cartão.
É só do pagar o mínimo.
Isso, mano. É, paga o mínimo.
Não, pagar o mínimo é o cara que pega. Ele pega um dildo de 80 centímetros e aí ele senta só na cabecinha e ele acha que o cu tá virgem ainda. Você tá só se fudendo, você tá só se enganando, meu amigo.
O brasileiro, principalmente, ele tem o alívio momentâneo.
Sim, exato, mas é, né? O mínimo é isso aí, mano. O cara, esse mês eu tô boneco. Ai. Mês que vem a gente vê.
É, mas que eu chegar daqui a 30 dias, mas falta tanto tempo. Tem tanto jogo de futebol, mano, na quarta, no domingo. Tem
churrasco.
Tem, mas daqui que chegue próximo mês, aí eu vejo se eu consigo. Eu posso até ser demitido e ser readmitido. Eu tô rezando aqui, mano. Pode chegar até a hora que vai chegar, vou jogar empregozão, cair do céu aí e tudo mais. É nóis. Mas, por isso que a minha dica é o seguinte: você que está em dúvida se compra um videogame, compra logo, uma compra de 10 vezes. Só se vive uma vez, mas deixa na conta de Deus aí.
Não, bota $500 no Patreon do 99 Vidas, só se vive uma vez.
Exatamente. Vamos gastar. Vamos gastar.
No Patreon do 99
Vidas. Porque o cara não evita, né, mano?
Não, não pode segurar o dinheiro, porque o dinheiro não vai dar cria, maluco. Bota no Patreon da gente.
Exatamente. Não é peixe, não, mano. Que você bota lá junto e procria, do nada tem 50 peixes, não. Não é isso, não. Tá com o dinheiro guardado, compra logo seus videogames aí, compra o jogo 99 Vidas. Compra os videogames aí. Ah, tô em dúvida se eu compro PlayStation 4 ou Xbox. Compra os dois, mano. Bota de 10 vezes. E aí, compra no cartão hiper.
Correr, né, mano?
Macho, só se vive uma vez, Evandro.
Cartão o quê?
Visa, é de Mastercard.
Essa é a frase da capinha do cast. Só se vive uma vez.
Só se você pode viver devendo, pode viver de boa. Aí você escolhe.
Exatamente. É igual se você for uma pessoa educada financeiramente, você sabe se programar, né? Você junta um aninho. Tem uma galera que tá juntando uma grana aí pra poder comprar um videogame novo aí, ou até melhorar o PC e tudo mais. Acho honestíssimo, acho bonito. São pessoas que... foram educados, mas a gente quer mais, a gente compra as coisas, né? A gente compra os bonecos, compra os Blu-ray que a gente nem abre. Eu compro os DVD aqui, os bichos tudo no plástico, mas nem abre essa porra. É isso, mano. Nós somos a geração da gastação. É uma tristeza isso.
Eu acho que a geração nova é pior que a gente.
É? Tu acha?
Eu acho.
A molecada? Nossa, a molecada?
Puta, porra, os caras gastam dinheiro com livro de youtuber, maluco.
Puta, nem fala isso, que eu lancei um livro agora. Aí.
Macho.
Se a gente já se acha uns trouxas de gastar dinheiro com o jogo, imagina os negros que compram os livros de YouTube.
Macho, mas o nosso jogo tem aí um trabalho de expertise gigantesco no negócio. Não,
todo jogo tem. Assim, macho, a maioria,
YouTube,
pelo menos.
Tem um aplicativo aí, digita aí no Google, é youtubebook.exe, que você diz o tema, você escolhe o gênero,
fala ação. O nome do cara, sobe
você
a foto.
Você coloca o nome, ele gera 50 páginas, assim, com fonte 18. É muita polêmica pra uma abertura só. Vambora. Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula,
Morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Para mais uma edição. Olha o cara, não chega, bate, ó. Do Pancadão 99 Vidas.
Isso soou como uma punheta descoordenada, Jurandir.
De punheta descoordenada?
Caralho.
Completamente.
Caraca.
O Donkey Kong batendo punheta.
Porra. Bruno Carvalho, o que é uma edição da nossa série Pancadão? Mais conhecido como Tampa Buraco.
Senhor Jurandir, filho, não diga, senão desmereça essa série que é sempre feita com tanto carinho. Ela sempre é muito bem pensada, muito bem planejada. Essa série que é tão querida
Sim.
por todos. O Pancadão, senhor Jurandir. Senhor Jurandir, filho. É uma série do 99 Vidas em que nós, pequenos garotos marotos, outra vez no Jeito de Amar, escolhemos músicas do cancioneiro popular gamer de programas passados. E neste caso, nós escolheremos músicas desde o último Pancadão até o programa mais recente.
Estamos aqui na 8ª edição da nossa série Pancadão 99 Vidas. Esse é o volume 7. Foi a edição número 187, lançada em outubro de 2015. E aí, como é que funciona? Desde outubro de 2015 até agora, nós aí, cada participante desse cast escolhe uma edição, na verdade escolhe três edições e uma música de cada edição, né? Correspondente àquela edição específica. Confere? No caso são 12 Exatamente. Músicas, né?
Isso mesmo.
Uma dúzia ali, ó. Tal como
o suficiente para um CD.
Tal qual caixa de banana. Tinha...
Normalmente o caixa de banana tem uma dúzia, ou não? Não tem nada a ver.
Acho que tem. Caramba, você que separa uma dúzia. Lógico que não, você acha que a natureza conta.
O cara que vende na rua banana, o caminhão que passa, não é uma dúzia?
Olha a banana.
Ele separa pra você na hora, né? Ele vende penca.
Ele deu uma, será que ele vende?
Uma penca. Aqui,
onde eles moram, uma banana é caro. Tipo, uma banana é 5 dólares lá na
piscina. Não, mano. 5 dólares? Nossa.
Tá caro. Uma banana aqui, quer comprar uma banana.
Não, que nada. Banana é até barato, porra.
Tu quer isso?
Não sei de onde que vem.
Não sei de onde.
Limão?
Um limão no Canadá, Izzy. Um limãozinho só.
Limão brasileiro.
Deixa eu ver se eu acho que na internet. Não faço a menor ideia, mano.
Cara, limão pela internet. Onde sabe o que tá
lá? Isso é o futuro. Não, porque ele não compra limão, mano. O americano.
Ele compra limão.
Macho, quem usa limão na comida? Macho, o brasileiro
que coloca. Se você me uma pizza, eu te digo cada componente, quanto custa, quanto tempo demora, os melhores
na caixa. Você falou isso? Quanto custa a pizza? Ele, do quê?
Exatamente, qual pizza?
De macho, qual limão, limão.
Pra agora?
Lemon. Lemon é uma fruta que a gente coloca em tudo aqui no Brasil.
Hoje, Jorge, uma dúzia de limões.
Onde é que usa limão, Bruno, Evan? Nossa, tô igual mãe, né? Falando todos os nomes.
Errando os nomes dos Vitor. Salada é bom colocar limão.
Saladinha. Depurar. Na carninha. Carne de porco.
Também dá pra temperar carne de porco.
Carne de porco. Show, hein? Carne de porquinho. Carne de vaca. Aquela bistequinha.
Você tá gripada assim, você pode colocar no limão com mel. Melzinho, bota bom, melzinho, cara. Limãozinho pra dar uma. Né? O que mais?
Onde é que você cara, coloca eu limão? Eu comprei pra tomar no Guaraná.
Corta o Guaraná. A gente pede uma coquinha gelada com um pedacinho de limão.
Também é um clássico.
Né? Tem mais, onde é que a gente coloca? Tem gente que passa limão na cabeça pra tirar caspa.
Ô, louco, aí já é tigrice.
Bota no Google aí, imagina aí, meu filho.
Não, eu limão. Não duvido, não. Mas é técnicas tigres de tratamento capilar, né?
É técnica nossa, né? Assim, do que não tem Avon. Numa época pré-Men's Health, né? Men's Health, não.
Men's... O cara bebe água. Acorda de manhã e bebe água com limão. Sei lá.
Água com limão, que faz bem. A limpeza...
É, tem essas paradas.
Isso, tudo isso. Mas mais limão, mano. Limão serve... Vai botar no olho. Não, no olho não, né? No olho... Acho só
pra tirar o olho. É pepino, caralho, não é pepino?
Sei lá com essa porra. É pepinas, rodelinha de pepino, não é verdade?
É.
Mas limão, limão serve pra tudo, então... Ah, limão tira suvaqueira, Evandro.
Caralho, aí, ó. Se tiver suvaco marrom...
Você passa o limãozinho assim, espera um pouquinho depois daquela lavada que ele tira a nhaca. Então você é meio que
isso, tá... Isso aí você vai pro sol depois. Vai ficar...
Já não, dá uma foda fudida na pele.
Caralho, o cara vai pegar fogo.
Limão não combina com sol. Então nunca sai o sol depois de passar o limãozinho no sovaco ou na cabeça. Mas é fato, se você passar o limãozinho no sovaco, você tá tirando aquela nhaca. E aí você não tem mais aquela nhaca. Mas se você for um fedorento mesmo, ele volta.
Ele volta que nem um bumerangue.
Tu tem que passar sempre. É um tratamento
vitalício. Que nem os cheques do Jurandir. Não adianta muito, né? Você também pode tomar banho sempre, é uma boa.
Ah, excelente. Gente, como é que a gente começa aqui, Bruno? Qual é a ordem? Qual é a ordem do
senhor, bagulho? Logo em seguida, o Easy.
Depois
o Evandro fechando comigo.
O Bruno sempre quer fechar o pancadão, né, Bruno?
Justo, né?
Ah, muito bem.
Puridade, os mais velhos por último.
Só termina com Juju. Vamos lá começar o meu tio. Meu tio Peck, não. Vamos lá começar o meu pancadão.
O cara já tomou posse, já é.
É, porque eu troquei aqui. Vamos, gente. No 99 Vidas 211, este clássico, na verdade são dois clássicos em um podcast, que gerou o bafafá da internet. Foram criados memes a partir desse podcast. As pessoas se revoltaram por uma nota positiva. Normalmente as pessoas se revoltam por uma nota negativa, né? Assim de, nossa, como é que tu não gostou disso? Tudo mais. Ficaram revoltados com uma nota positiva. E eu trago para os ouvidos dos senhores... Para a alegria, para nós abrimos com chave de ouro esse pancadão 99 Vidas, edição número 8, o tema da abertura de Globo Gladiators.
Nossa, a pessoa não tem um pingo de decência.
Are you ready? Yeah! Cool! Are you ready? Awesome! Yeah!
Ai, que delícia, gente. Olha que loucura, que saudade, Globo Gladiators. Só reforçando aí as centenas de milhares de pessoas que mandaram mensagem dizendo que Globo Gladiators é um clássico e foi injustiçado pelos demais participantes do 99 Vidas. E tem um dito.
Essa música ela não faz o menor sentido, velho. Eu nem entendo como o Tommy tá
lá.
Ele pegou todos os sons.
Ele tava de zoeira.
Um programa novo de edição de
áudio. É o Ross. O Ross do Friends fazendo música. Ele faz isso. Ele tem um tecladinho, ele toca todos os efeitos e acha que tá fazendo música. Tommy Talarico, Bruno, fala mal aí. Tu vai todo ano pra videogame live aí, tá falando mal dele aí, mano?
Não, eu acho o Tommy Talarico sensacional. Por isso que eu falei, eu não entendo como ele conseguiu fazer isso, cara, sério. Alguém, ele deve ter dado isso pro, sei lá, pra uma criança de 5 anos fazer. Fala, faz uma trilha que eu não quero.
A música ele ambienta, tipo, é da abertura, pra te colocar na loucura que é o jogo.
Aí, mano. Ivan, gostei, Ivan.
É loucura, é isso mesmo. Não,
mas é isso mesmo, cura. Tipo, é um monte de som jogado, é. As falinhas ali.
Sabe qual que é a definição de loucura? É você repetir a mesma coisa várias vezes esperando resultados diferentes, tal qual o Jurandir faz, tentando reviver esse jogo, achando que em algum momento a gente vai engolir isso e não vai, cara.
Tá bonito.
Jurandir. Ah. Jurandir, siga os conselhos da sua princesa Disney favorita aí. Let it go.
Muito bem, muito bem. Easy!
Eu.
A vai, princesa Easy. Disney favorita do Jurandir é a Nala, caralho.
E nem é princesa Nala.
É Nala?
Ela, lógico que ela é princesa, ela não casou.
Do reino animal.
Então.
Mas não da Disney, a Disney
tá
não considera Nala.
Você tá ligado que não é assim que funciona a linha de
princesas da Disney.
De sucessão da monarquia, né? A pessoa que casa com um príncipe não se torna princesa.
Ah, não é não? Acho que
não foi. É, se torna, nunca foi. A pessoa que casa com uma rainha não se torna rei. Por que você acha que a Inglaterra não tem rei, porra? Apesar da rainha ser casada.
Você se torna o quê, então?
Porque o príncipe Charles não teve coragem de matar a mãe dele ainda.
Como é o ditado? O rei, roupa de Roma, não é?
O rei... O rato veio a roupa do rei de Roma. Porque a linha de sucessão da monarquia, o rei, princesa... Essa linha é só dos descendentes filhos. Diretos. Dos filhos, exatamente. Então, a rainha... no caso da rainha Elizabeth, ela era filha do rei Jorge VI, se não me engano. E por ela ser filha, ela se tornou a rainha. Ela se casou, o cara casou com ela
não teve sorte rei. Que os irmãos. Ela teve irmãos ou os irmãos delas morreram todos? Porque não.
Cara, eu acho que os irmãos dela eram mais novos, porque o primogênito é que é o sucessor.
Não, mas o primogênito macho.
Não, se a pessoa que nasceu primeiro então, é
ela. Ela matou os irmãos, não. Ela matou os irmãos, cara.
Caralho, isso não é Game of Thrones, não, Bruno, pelo amor de Deus.
Assistiu muito Game of Thrones, exatamente.
Respeite a minha rainha, rapaz.
Porra. Mas Izzy, se uma rainha casa com um cidadão, ele não vira o rei, não?
Eu tive que jurar fidelidade à rainha, mano.
Sim, ele vira aqui, o marido da rainha.
O marido da rainha.
Não, por exemplo, exatamente, a rainha é duquesa, ela não é duquesa, Kate, lá então, que casou com o príncipe.
Quem casa com o príncipe se torna duquesa. O cara que casa com a rainha, ele tem, eu acho que ele tem um título de duque também, e ele tem um título que literalmente se traduz pra o marido da rainha, sério mesmo.
E a princesa Diana, do povo?
É.
Ela é a princesa era, Diana? Ou era a princesa era do povo?
Princesa. Ela não era realmente princesa.
Era um apelido, princesa do povo.
Mas ela andava com o chapéuzinho lá de princesa.
Exatamente.
Comprava lá na com coroa.
É. Cadê?
Princesa... É Diana, na verdade. Princesa de Gales.
Deixa eu ver aqui se ela... Aqui, ó.
Prince of Wales. Ó, esposa pois de Carlos, caso, príncipe de Gales. Caso,
ela recebeu
tudo errado, o título de princesa. Nunca confia no Snob.
Olha só. Mano, não, mas olha cara, só.
Você é louco, mas faz confiar no Wikipedia.
Não, tô falando com você.
Sim, desistiu,
olha lá, hein? Ele é um courtesy... Tá, clica lá. Ele é um...
Não, desistiu.
Veja bem. Veja bem, clique lá em Courtesy Title, seu burro. Clica lá em Princesa Diana. Aí você clica em... cadê? Cadê o link? Esse aqui. Você clica em... Cadê? Prince of Wales. Aí escreve aqui. Princesa de Wales, blá, 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 blá. Aí tem aqui lá... British Courtesy Title. Vou mandar aqui o link pra você. E aí você lê aí, por favor, amigo Jurandir Burro Filho. These styles are used... entre aspas, by courtesy, in the sense that the relatives or officials do not themselves hold substantive...
Muitas letras, só trabalha com figuras.
Manda áudio.
Os ouvintes entenderam nada. Manda áudio, não sabe ler, manda áudio.
mande áudio, não mande... Né? Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não, mande áudio.
Cara, esse áudio é muito bom, mano. Tem que colocar no cast. Beleza, e a música?
Então,
a música. Tema da Princesa Diana lá quando ela morreu.
Já que estamos falando aqui, Candle in the Wind, posso botar? Não, já que tá falando aqui de monarquia, né? A parada mais medieval, aí. Vamos trazer aqui então um título. Olha aí como eu fiz o segue, hein, Evandro?
Caralho, tá um monstro, Izzy.
É um profissional do segue. Vou trazer aqui uma música aqui, meu amigo. Só de eu fecho aqui o olho, eu penso na música, eu tô me visualizando de volta no jogo. Tristram, o tema de Tristram, a cidadezinha lá do Diablo. Aquele violãozinho. Sobe o som do violãozinho dedilhado.
Faltei nesse 99 Vidas do Diablo, que foi uma edição muito especial.
Hoje já ninguém elogia.
Começaram a falar do Exu Capiroto, ele falou assim, ah é, vão falar de mim? Toma, gravação aí perdida, edição comprometida, torcida, espigarros.
O Bruno terminou a gravação com 50 arquivos de MP3 separados.
É um quebra-cabeça.
666 MP3 separados pra ele editar.
Ele não sabe o que a gente passa.
Não, vou te falar um negócio, Jurandir. Eu vou confessar aqui que eu desvalorizava o trabalho que dá de editar podcast agora que eu tô fazendo o meu próprio. Eu tô chocado com o quão mais difícil é do que editar vídeo, cara.
Principalmente se você usa um programa de edição de vídeo pra capturar
pois o tipo. É. Não.
É
não
um jumento, né?
Bruno, um programa de captura de vídeo e um programa de edição de vídeo.
É.
Ai, cara, pra ser mais zoado que isso, só se eu convertesse em hexadecimal e editasse no Notepad, tá entendendo? Pra ser mais
tá
zoado.
Quase, tá um passo.
Que triste. Mas
essa seria a música mais
não, clássica. Não, pior que isso, Iso. Pior que isso, só se você pegasse, montasse um vídeo, subisse pro YouTube e depois usasse um conversor de vídeo do YouTube pra MP3. Seria show.
Caralho. O cara exporta, né? Exporta em Full HD. O cara exporta o podcast em Full HD.
Bitmate bem baixo, tá ligado?
Esta profissão de editor de podcast e tudo mais, o podcast é um dia aí de ser valorizado.
Pô, mano.
Mas eu trabalho, viu, Jandir? Eu vou te falar, quando você me falava, nossa, gravei o programa tal, editei o tal, eu ficava pensando, grandes bosta. Aí eu comecei a editar o meu, nossa, mano, dá um trabalho, mano.
E olha que o teu nem é lá essas coisas, né?
Mas qual é o nome do meu podcast mesmo, Jandir?
MPB. Música Popular Brasileira. Evandro?
Não pode nem falar o nome,
Qual
vai falar
música,
nada,
mano?
Música do Luiz, não?
Ah, que se foda.
Música do zagueiro Billy.
Sério.
A música que eu escolhi, amigo Jurandir, glorioso cast desse jogo maravilhoso, Life is Strange.
Ai, que delícia.
Tem uma trilha sonora bem maneirinha. Ótimas músicas. E a música escolhida foi uma das cenas mais memoráveis pra mim, que é aquele comecinho lá. Quando ela coloca o headset.
Essa música toca em vários momentos.
Sabe o som,
in a world without you, American girls, I'd like to be part of the world around you, driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. American girls in the movies, no one can tell where your heart is. American girls like dollies, with shiny smiles and plastic bodies. I wish I had.
Strange, aliás, esse cast elogiadíssimo, as pessoas amaram este programa. Muito obrigado a você que baixou.
Não por menos, foi o melhor jogo do ano passado pra
esse
mim.
Esse jogo é muito bom, mano. Esse jogo é muito bom. É o tipo de jogo que um monte de gente olha e fala, ah, beleza, jogo genérico.
Inclusive, Bruno, reconheci nesta edição isso, né? Se eu tivesse jogado no ano anterior, ele com certeza estaria no meu top ali, nos favoritos também. Fantástica, mano. Que bela escolha, hein?
Essa música é muito. Essa cena é foda, cara. Talvez a música sozinha não seja tão legal assim, se ela não. Se eu conhecesse ela fora do jogo, sabe? Uhum. Mas como ela remete àquela cena lá dela chegando na escola e tal, e os caras, porra, não tem como não lembrar.
Muito bem. Bruno Carvalho, sua música.
Bom, eu vou começar já, modéstia à parte, chutando bundas aí. Porque a minha primeira música será de um jogo que ganhou a eleição de melhor jogo do ano passado aí.
Olha aí, compadre.
Deus sabe como também, né?
Por enquanto, ainda é o melhor jogo dessa geração, hein?
Calma, né? Vamos ver quando tiver eleição de novo, mas... que é o do cast 200, que é Witcher 3, e a música que eu vou colocar aqui, amigos, é a música cantada pela Priscila, que é o Storm, meu amigo.
Tu roubou minha piada.
Rainha do Deserto ou da TV Colosso?
Tchururu,
essa música?
Have yearned for your tender caress to bind our fortunes. Damn what the stars own. Rend my heart open, then your love profess. A winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm to find your heart, its path. And displaced by our ever growing, hardening into stone, amidst the cold to hold you in a heated embrace.
Bruno, você escolheu uma música lindíssima, uma música que dá uma pausa na nossa jogatina, enquanto nós vemos a interpretação da personagem. Lembrando que The Witcher tem várias trilhas sonoras. Inclusive dos gritos, que o Bruno não gosta, mas eu colocaria dos gritos. excelente. Eu poderia fazer uma edição excelente e trocar a sua escolha, Bruno.
Caralho. Os ouvintes nem iam saber, né? Só quem jogou.
Mas não vou fazer. Não vou fazer em respeito à escolha do senhor.
A escolha do senhor, muito bem.
É, mas sempre bom obedecer a escolha do senhor.
É, muito sábio de sua parte.
Do que
é
do diabo de...
a escolha do senhor,
hein? Vamos lá, gente. É minha segunda escolha desse eu sempre pensei que vou falar Tupac, mas é desse pancadão especial. A música que eu vou escolher é a abertura do jogo do Tiny Toons Adventures. São com os mini Looney Tunes, né? Tem os grandão Looney Tunes e tem os mini Looney Tunes, são os Tiny Tunes.
Tiny Tunes?
Sim. Tiny Tunes.
Tem os Tiny Tunes.
E aí o jogo do Super Nintendo, que tem uma trilha sonora fantástica, e exatamente a música de abertura do jogo do Super Nintendo, Tiny Toon Adventure. Sobe o som.
Pra cacete, né, mano? Parece música de circo, né, cara?
Exatamente.
Parece música do Benny Hill, cara.
Porra, excelente. Que saudades de Looney Tunes, de Tiny Toons. Um dos desenhos que eram mais assistidos na Globo. Passava na TV Colosso. Passava. Chegou até a passar um período um pós-TV Colosso, quando a Globo substituiu a TV Colosso por outra coisa que eu não lembro o que era. Tinha uma programaçãozinha de TV? Não tinha uma pessoa apresentando?
Tinha, passava coisa de criança de manhã, mas também não lembro o que era, não.
Pois é, mas enfim, Tiny Toons aí. Um jogo muito bacana no Super Nintendo. A gente falou no nosso 99 Vidas número 202, onde falamos sobre Looney Tunes. Tasmania, Pernalonga, Troca Letras, Papaléguas e tudo mais. Easy Nobre, sua segunda escolha.
Em segunda escolha, amigo Jurandir Filho, vou falar aqui de um joguinho que... muito estranho esse joguinho. Mas muito bom, muito... tá aqui no meu coração, um jogo pior foda escolha. Da geração PC. Que pior escolha, Jurandir? Fiquei calado aí.
Mas o cara fez um two-pack que ele falou assim, não, vou... eu sou representante da massa PC. Aí chega lá no cast, esse jogo é estranho, mano. Muito estranho esse jogo.
Jurandir Filho. Ele só ficou falando isso, que achei
mas... não, porque é um jogo diferente, mano. É um jogo bem psicodélico. Jurandir, você
qual
deu...
Izzy, qual o nome da música?
A música se chama Jurandir Filho, deu 91 vezes pra Globo Legenda pra falar porra nenhuma.
O nome da música que você escolheu pro seu MDK aí.
Então, a música, a trilha sonora de MDK, né, feita pelo Tommy Talarico, nosso brother que roubou uma parceria foda com o Tommy Talarico e a Shine nos anos 90, né, e a trilha sonora de MDK é um exemplo disso. O nome da música, a trilha principal de MDK, Stranger Things, que é um trecho de uma expressão em inglês que significa que a expressão completa é Stranger Things Have Happened, que significa, bom, coisa mais bizarra já aconteceu antes. Como quem diz, será que isso aí vai dar certo? Ah, mano, coisa mais bizarra já rolou, por que não isso aí?
Easy, você tem alguma coisa a reforçar sobre MDK que deixou passar batido? Ou é isso mesmo, o jogo era aquela loucura mesmo?
É um jogo bacana, que era muito legal na época, o controle tá bem, como eu falei, né, no episódio, eu joguei recentemente pra relembrar, e embora tenha muita nostalgia nos cenários, no design das fases, né, na estranheza inerente do jogo, o controle não envelheceu bem de forma alguma, é muito bizarro. No PC ele chega até a ser melhor, eu tava jogando no PSP, né, e o controle no analógico, você vira um pouquinho pro lado, o cara vai... com tudo pro lado, é muito bizarro. De uma forma, assim, tem jogos como Super Mario 64 que funcionam até hoje muito bem com um analógico só. Não é o caso de um jogo como MDK. Também, né, você tem que ficar atirando e se movendo ao mesmo tempo, você não tem que atirar em Mario de repente por isso.
Entendi, Zinobello 2-Pack, a sua escolha aí. Excelente, vibrante. Entendi.
Global Gladiators, não vai falar nada.
Evandro, não. Evandro de Frita.
Falando em coisas estranhas, amigos de Jurandir. Eu escolhi uma música de um personagem muito estranho da série de jogos Tekken.
Olha aí!
Que é o personagem Gon, um dinossaurinho que tem no Tekken 3. A música do final dele.
Tá que me pariu.
Eu gostava tanto dessa música, que a hora que eu escolhi aqui o Bruno Rio, então esse é o sinal que o Bruno também aprecia. E eu, na época, eu terminava o jogo com o Gon só pra poder ouvir na música, veja você. E é muito triste, porque naquela época eu não tinha YouTube, e eu não podia ouvir aqui a versão de 10 horas que tem da música repetida em loop. Eu tinha que terminar o
não,
jogo,
mas... cara. Evan, sabe uma coisa? Esse final ficava tocando em looping se você não apertasse o botão. Ui, ele voltava pro
Note que eu também não sabia. Cara, eu direto terminava pra ouvir essa música, ela é muito felizinha. Ela lembra aquelas músicas do Aqua, tá ligado? Do Benga Boy, sei lá, aquelas porra.
Caralho, Aqua Barbie Girl?
É, Aqua Barbie Girl. É o Gon montado num golfinho, baleia, não, rodando na floresta. Doideira.
Final MDK. Ele sobe no tigre, aí voa, aí vai cair no rio, sobe num peixe.
Sobe no
Mas
tigre,
a música é muito boa, mano.
Excelente, Evandro. Gon. Foi nosso, nós fizemos 99 vídeos sobre Tekken, né? Sobre a franquia Tekken, né?
Exatamente, sobre a franquia Tekken.
Lembra do número?
Uma série de jogos. Cara, número 184.
Não.
Inventadíssimo.
190. 190.
190, polícia. Número da polícia.
Exatamente. Bruno Carvalho, sua segunda escolha desse 2-pack. 2-pack não, desse pancadão 99.
Mas é de um 2-pack, Jurandir. Vem do meu 2-pack, que foi logo em seguida. Aliás, eu esqueci uma coisa importante. O cast do The Witcher, que na verdade foi em homenagem ao meu aniversário, dia 9 de janeiro. Aí.
Olha aí,
e aí, na semana seguinte, veio o meu 2-pack com o saudoso jogo Moonwalker do Michael Jackson e o clássico Monaco GP, Super Monaco GP, com a melhor capa de 2-packs feita até hoje, uma capa simples e funcional.
Caraca.
Mas a minha escolha da música aqui vai ser a versão original da música que todo mundo que jogou Moonwalker lembra, que é a primeira que toca no jogo, que é Smooth Criminal.
Puta que maré! Abram alas para o rei, gente.
Exatamente, cara.
Jackson, né, cara?
Bruno Mars, você é coitado. O coitado do Bruno Mars, ele tenta ser o Michael Jackson, mas ele nunca será. Jamais será.
Não, aquele, o Justin Timberlake também tentou, mas, mano...
Mas o Justin é bom, mano. O Justin é muito
nunca
bom.
Não, é bom pra caralho, mas, cara, o Michael, ele tinha ali a magia, né, velho?
Não, nada se compara. Cara, você então. tem Spotify aí, abre aí Michael Jackson e bota pra tocar, você vê que áudio, cara, que música, mano. Michael Jackson é o ídolo, mano. Nunca vai ser derrubado. Ninguém nunca vai passar ele. Fantástico. Bruno, belíssima escolha. Valeu, pancadão. Edição número 8, com essa música do Rei.
Só trabalho com clássicos, né?
Vou aqui para o 99 Vidas número 208, onde nós falamos sobre a franquia Castlevania. Esse podcast que foi muitíssimo baixado. Isso surpreendeu a gente, inclusive, né? Que a gente demorou tanto para fazer sobre a franquia toda e a galera gostou e baixou tudo. E depois foi atrás do cast do Castlevania Sinfonia da Noite, que nós fizemos também. Então, muito bacana esta edição do 99 Vidas. E eu vou trazer a música que toca em Castlevania 4, que é uma das músicas mais conhecidas da franquia Castlevania. Não gosto muito do jogo hoje em dia, que já jogabilidade um pouco que datou pra mim. Gosto do visual. Tenho ainda a nostalgia daquela época por ter jogado Castlevania 4, mas essa música não sai da minha cabeça. Que exatamente quando você entra no cemitério e sobe aquelas paredes de metal, aquelas grades, e ficam saindo zumbis do chão, e toca essa música fantástica. Castlevania aí, hein, Bruno? Castlevania.
Castelo
aí.
Da Vânia. Sempre teve uma trilha sonora maneira, né, cara? Todos os jogos. Boa,
sempre, né, cara? Sempre foi. Pô,
eu zerei o padrão. Eu peguei o Aria of Sorrow pra jogar na véspera época de gravar aquele programa. Pois é. E eu zerei agora, hoje, né? Algumas horas atrás. Porque eu não tenho a paciência de sentar e jogar o jogo até zerar. Eu jogo, aí eu paro um pouco, jogo outros jogos, toco a vida, depois volto ao jogo, e aí hoje finalmente zerei, porra, jogo. É foda que eu já tô com nostalgia do jogo agora, mano.
Mas deixa eu falar uma coisa pro ouvinte, Izzy. Izzy, fica um pouquinho de lado, Izzy. Nobre amigo ouvinte, você que escuta o 99 Vidas há seus 6 anos, estamos perto de completar 7 anos. O quanto que você acredita nesse zerei?
Mas se fuder, mano, eu tirei uma foto, botei uma foto na.
Ah, o Photoshop comeu solto pra
caralho. Se fuder, caralho. Eu tirei a fotinha lá no Twitter, bonitão, tô tudo feliz aqui. Caralho, eu vou ter que filmar essa porra agora, então, peraí. Eu vou filmar. Fazer um Snapchat. Não, vou fazer um Snapchat agora. Peraí. Eu tô gravando 99 vídeos agora e o Jurandir tá falando que eu não zerei a porra do jogo pra mostrar que tá rodando aqui no emulador aqui, ó. Bonitão, ó lá. Snapchat, Jurandir é um filho da puta. Olha lá, zerei o.
Faz o truque, Izzy. Fez o truque.
Que, mano?
Ele tá pondo pra rodar um vídeo do YouTube que ele baixou.
Caralho, isso. Vídeo do. O Evandro tá achando que eu tô rodando um vídeo do YouTube no PSP, mano. Olha aí, ó. Olha lá, rodando bonito aqui.
Rala, rala no tchan. Muito bem, muito bem. Izzy, você que está aí todo no Snapchat. Sabe, galera, do Snapchat.
Vamos lá. Essa música é uma música que eu curtia pra caralho. Puta que pariu, mano. Essa foi uma das músicas que, quando criança, ela me fez gostar de metal, maluco, de rock, tá ligado? É uma música da trilha sonora metal. De Red Alert. Sim, porra.
De metal do rock.
Do metal, vírgula. Do rock.
Me fez.
Rock.
Essa música que me fez gostar de metal. Eita, bichão. Vai. Vai, Izzy.
Eu trago aqui pra apreciação
do metal. Do metal.
Mas olha só, você gosta do rock. Mas você gosta do rock. Mas vai pra lá.
Olha, Easy. O Bruno revelando seus talentos, rapaz.
Mas o Bruno é imitador, mas de vez em quando ele surge com uma imitação. Mano. Um dia teremos o Bruno aí no
especial de
show
de
do
ano,
Tom. Imitador. Show do Tom. Easy.
Tom.
Metal, rock.
Vou trazer aqui o tema de Command Conquer 2. Red Alert. Um dos RTS que eu mais joguei na vida. E olha que é o meu gênero favorito, então eu joguei vários. Hellmarch, maluco. A música que toca na introdução. Só que essa aqui é um pouquinho diferente. É a versão do Red Alert 3, tocada pelo From First to Last. Olha aí.
Easy Nobre, nós falamos
uma porrada essa
Command
música.
Nós falamos Command Conquer num cast. Não chegamos a falar do Red Alert porque as pessoas ficaram revoltadíssimas. Mas tudo pode, né? 99 vezes a gente olhou o contrato do Pancadão e do Tupac e foi permitido trazer uma música de um jogo que nós não falamos. Apenas citamos.
É um spin-off, tá valendo.
99 Vidas, 196, foi Command Conquer e Carmen Sandiego. Excelente. Não sei porquê, mas ele deu uma sugestão aqui, que eu coloquei Command, né? Command 99 Vidas. Apareceu o 99 Vidas 115 sobre comandos e time comando. Só esse nome mesmo pra estragar o comandos que tá me comando. Puta que pariu. Evandrinho de Fritas. Sua última escolha desse pancadão.
Minha última escolha, Juras, é de um cast recente. Cast 219, Uncharted 4.
Oh, rapaz!
É um belíssimo cast. Cara, eu tava lembrando aqui da gravação. Como é foda você falar, como é satisfatório você falar de um jogo que você acabou de terminar, né, cara? E que você gostou da experiência.
Porra.
E a gente tava nessa pegada, essa gravação, acho que no Red Dead também, não foi, a gente não tinha acabado de terminar, mas foi, tipo, a gente gravou com uma vontade, sabe, de falar sobre aquilo.
Last of Us, na verdade.
Last of Us, é, acho que é o ápice desse sentimento que eu tô tentando falar aqui. E a música que eu escolhi não poderia ser outra, inclusive eu tava ouvindo as outras versões aqui dos jogos antigos, cara, é a do tema do Nathan Drake, tema principal do Nathan, que toca no 4 uma nova versão, que cada jogo eles mudaram a versão, e toca aí, sobe o som.
Que bonito, que música nostálgica.
Cara, essa música é foda porque, ele, como eu falei, cada jogo tem sua versão. O do 1 é de um jeito, apesar de ele ter a mesma melodia, eles mudaram a versão. E essa do 4, eles conseguiram fazer um trabalho tão legal no arranjo que ele, assim, é o tema do Nate ainda, tem a mesma melodia, mas ele tem o clima da despedida na música, cara. Isso é um sentimento foda, sabe, de conseguir se transmitir. Tipo, a mesma música você já ouviu milhares de vezes, há sei lá quantos anos a gente tá ouvindo isso, e você escuta e pensa, porra, realmente acabou, sabe? A música tá passando isso.
Exatamente. Inclusive, esse cast gerou muitos comentários polêmicos.
Mas nesse caso, normalmente, é de quem... Mano, é a galera que não jogou, na moral. O pessoal sabe que eu tô jogando pra caralho no PC, sabe que eu tenho Xbox One, mas quem ouvi de mimimi é quem não conseguiu jogou. E aí fica difícil, né?
É, jogou pelo BRKS Edu, né? Assistindo no YouTube lá dele.
Assistindo no YouTube, aí complica, amigo.
Bruno, você vai finalizar este 99 vezes mais uma vez com a sua música do Pancadão, mas antes nós queremos agradecer ao nosso amigo ouvinte que escutou aqui até o final, que se divertiu com a gente, que nunca nos abandona, que sempre está participando das nossas redes sociais, lá no Twitter, no @99vidas, no facebook.com/99vidas, dos nossos amigos patrões, um abração para os nossos amigos patrões que estão frenéticos no Telegram. É, assina lá patreon.com/99vidas, colabora com $5 e faz parte, você passa a fazer parte da nossa comunidade lá no baú 99vidas, consequentemente no nosso grupo do Telegram, que é a turma mais supimpa e chapchura dessa internet. E você vai participar dessas jogatinas online, Evandro jogando toda hora com a turma, eu também jogando, esses churrascos, esses encontros, idas ao cinema, a galera tá fazendo amizades aí, que estão extrapolando o universo do 99 Vidas e um dos objetivos do patreon.com/99vidas é justamente juntar a turma que gosta de 99 vidas, porque, meu amigo, se você gosta de 99 vidas, você já é diferenciado. Você é um ser que, exatamente, é capcioso.
Você é da turminha legal. Lembra na escola que a turminha dos caras chato e a turminha legal. Você é dos legais.
Bruno, finalize este pancadão 99 vezes e, consequentemente, finalize este 99 vezes.
Muito bem. Para encerrar o programa aí com chaves de ouro, vou trazer uma escolha do meu outro Tupac que teve desde então, que é o episódio 221.
Olha!
E vou trazer um clássico de um dos jogos que eu mais joguei nos últimos tempos aí, um RPG, um JRPG, com que todas isso? as japonesices do mundo. Oh. E vai ser a excelente música de abertura, que não é da versão que eu trouxe pro programa, que é o Persona 4 Golden, mas do Persona 4 original lá do Play 2, que é o Pursuing My True Self, abertura do Persona 4. E até a próxima, senhores.
É isso, até semana que vem, gente. Tchau. Every moment, don't you know, you let it on a jungle day.